Tá começando mais um episódio aqui do Cabeça de Lab, o podcast do Visa Labs e do Magalu. Eu sou a Milene e no episódio de hoje a gente vai falar sobre um assunto que tá mega, hiper, super hypado, que é uma inteligência artificial chamada ChatGPT. E pra esse papo eu tô aqui com um super convidado, prata da casa, fundador do podcast, né? Então, Gouveia, seja muito bem-vindo novamente, tá?
Ei, fala, jovens! Olha aí, bom filho a casa torna, né?
Relembrar é viver, né? Igual
o nosso... Relembrar é viver, isso aí. Nossa, faz uns 50 episódios, acho que eu não gravo, hein? Faz um bom tempo aí. Deixei o filho andando sozinho, amadurecendo, crescendo nas ruas aí, agora... Vim ver se tá tudo bem, tá tudo limpinho aqui, ó. Os bancados tão limpinhos, tá tudo...
É. Ele tá com juízo, né?
É, isso aí. Não matou ninguém, não morreu, não foi preso.
Falar de um assunto aí, eu acho muito legal, tá? E pra mim, particularmente, é até um pouco nostálgico. Eu tava até aqui lembrando, antes da gente iniciar a gravação, de quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu assistia aqueles filmes super tecnológicos. Eu também, né, Gouveia?
Nossa, muito.
E eu pensava assim, não sei você, mas... Nossa, isso deve estar tão distante, né? 2100, eu pensava.
Mas qual o filme de sci-fi, assim, que mais te fazia você pensar nesse negócio de tecnologia do futuro, assim?
Ah, eu acho, assim, acho que um filme que me marcou muito, não sei se é o que me marcou mais. Ah, eu gostava muito de Matrix, Moonfall, não sei se você já assistiu, Big Bang. Eu acho que Matrix é o que mais me marcou mesmo.
Pra mim, dentro desse lance de tecnologia, acho que o Minority Report marcou muito. Aquele com Bruce Willis, com a... Como que é o nome? Quinto Elemento, né?
Ah, isso eu não assisti. O Vigilante da Manhã, você já assistiu? Nossa, esse eu gostei também. Mas assim, eu achava que era muito... Uma coisa muito louca, muito distante. Até quando surgiu o comando de voz, né? Eu falei, nossa, isso é muito alienígena, né? Aquelas assistentes virtuais, né? Eu tenho uma... Aquela Google Home. Hoje ela até tá um pouco ultrapassada, mas eu já achava super da hora, né? E se a gente for ver hoje, assim, na nossa realidade, né? Inteligência artificial não é mais só cinematográfico, né? A gente vê aí várias IAs que estão fazendo maior sucesso. E recentemente, eu gosto muito, né, de testar, eu testei aquele Lensa. Você testou o Lensa?
Qual que é o Lensa?
É um que
é
pega...
Tipo, Midjourney?
É, não é tipo, o Midjourney também eu testei, é muito legal, só que o Midjourney, você manda algum comando, né? Ah, faça uma imagem de uma cidade.
Ah, o Lensa é que pega a sua foto.
Isso, o Lensa, ele pega a sua foto e aí depois que ele pega 10 fotos, ele monta ilustrações baseadas naquelas fotos que você mandou, sabe?
Eu não dou meus dados assim, tão barato. Eu fico pagar pra usar a plataforma da pessoa do que dar meu dado de graça.
E outra, você ainda, além de dar o seu dado, você ia ter que pagar ainda, R$16,90.
Nossa, não, é muita. Pô, aí é demais, não.
Prazer, trouxa, eu paguei.
Você e metade do mundo, né?
É, metade do mundo.
O povo, tudo com a foto no Instagram, com a fotinho do Lensa lá.
É, exatamente. E outra, do dia pra noite foi pra R$32, né? Era 16, subiu do nada.
É, lógico, você acha? Se você tivesse um negócio bombando, as pessoas pagando sem olhar o preço, você não ia falar, ah, quer saber? Fazer mais caixa aqui, que eu não sei quanto tempo vai durar essa onda, eu vou surfar ela.
Total. Aí subiu, mas mesmo assim a galera continuou comprando. Mas enfim, eu achei mais legal o Midjourney, se a gente for falar de imagem, sabe?
Porque... Nossa, Midjourney eu assino. Sinistro. Eu acho muito da hora.
Eu acho bem sinistro, porque você coloca até resolução, né? O jeito que você quer.
Não, os papel de parede de celular, tudo Midjourney agora.
Uhum. E é super autoral, né? Você manda ele fazer a coisa de novo, ele não faz a mesma coisa. Né?
Ah, mas esse papo do autoral é questionável. E aí a gente vai entrar num... Nossa. Aí a gente vai entrar numa seara complicada. Porque assim,
exatamente.
Eu acho que tinha que ter uma parada dos artistas dando opt-in, sabe? Tipo, aceitando ter seu estilo simulado ou replicado ou somado à AI lá do Midjourney, sabe? Porque eu acho meio complicado você pegar alguém que é super característico e sabe, tá vivo, produtivo e tudo mais, e falar, puta, vou copiar a arte dessa pessoa aqui. E aí o cara vai lá e, sabe, em vez de contratar a pessoa e ajudar o artista, sabe, vai lá e digita meia dúzia de coisa no Midjourney, acho complicado. Então, usando isso pra fazer uma parada, tipo, usar em um lugar, eu prefiro referenciar um artista mais antigo, que já morreu, sabe, tipo, porque aí não tem muito o que fazer mesmo, sabe? E aí, fazer no estilo desse artista que já morreu, com alguma viagem que mude um pouco e vá na linha do que eu acho legal, sabe? Mas, porque, putz, eu acho que é complicado, entendeu? Acho que o ChatGPT e essas AIs, todas elas entram nessa fronteira, sabe? De até onde isso aqui é original e até onde eu tô tirando o lugar de alguém que podia estar, sabe, vivendo disso e sabe, se beneficiando.
Sinceramente, eu acho que dá um episódio pra gente gravar, hein, governo? Dá uma parte 2 aí.
Pois dá mesmo, dá mesmo.
Só isso, só. Será Nossa, que isso é arte ou não?
Nossa, eu consigo os artistas aqui pra dar umas opiniões, hein?
Ó, aí sim. E teve até um rolê discutido lá nos Estados Unidos, teve uma exposição de arte e aí, não sei se foi a própria Midjourney ou se foi outra inteligência artificial que ganhou como a obra mais bonita, digamos assim, sabe? Foi a... E aí teve muita crítica, né? Muito artista falando, ah, mas foi um robô que fez. É. Aí o Leves falando, ah, mas a gente fez um robô. Aí foi uma discussão, mas esse é um episódio 2, tá?
É, isso aí é polêmico, é polêmico. É e polêmico. É muito bom, é muito interessante se conversar, porque são opiniões sendo formadas e a gente tá construindo a ética disso agora, né? Uhum. Então, a gente vai descobrir daqui a 15 anos o que, que a gente, como sociedade aí, tornou aceitável na maioria, né?
Bom, e aí, essas inteligências eu testei recentemente. E aí agora surgiu... Agora não, né? Foi em novembro que surgiu o chat GPT. E agora tá bombando, né?
É que agora entrou em GA, né? De tá público pra todo mundo, né?
Nossa, mas assim, eu acho que estourou mesmo em dezembro, né? Eles lançaram em novembro. Acho que estourou. Que eu me lembro, assim, acho que a primeira vez que eu vi foi em dezembro mesmo. E o que que é chat GPT, né? Vou falar da minha experiência, tá? Não sei se você usou, Gouveia. Mas basicamente é um site, né? É onde você entra, você não precisa logar nem nada. Você acessa aí e é um chatbot, né? Você pode conversar com ele e você pode literalmente falar o que você quiser e pedir o que você quiser e ele vai te ajudar. Não literalmente o que você quiser. Eu fiz alguns testes, tá? Eu tava testando ontem e eu vi que se eu perguntar coisas muito atuais, né? Se eu perguntar notícias, tipo, dessa semana, por exemplo, às vezes ele não sabe. Então eu perguntei, quem que ganhou a Copa de 2002? Aí ele sabe. Ele sabe até 2021, tá? Pra ser específica. Ele sabe de 2021 pra trás. Só que curioso que hoje eu fui testar de novo, né? E ele sempre dá uma resposta diferente, né? Não uma resposta incorreta. Ele já sabia a resposta, né? Que eu fiz ontem, ele já me respondeu hoje. Então, não sei se ele aprendeu de ontem pra hoje, que não necessariamente pode ser mentira, porque é uma inteligência artificial que ela tem aprendizado por reforço, né? Então, pode ser que muitas pessoas perguntaram e ela acabou pesquisando tanto na internet e aprendeu. Não sei se é isso. Ou se realmente teve uma atualização aí, né? Então, acho que ela tá em aperfeiçoamento, né? Mas eu testei com muitas coisas. Por exemplo, recusar vagas no LinkedIn. Eu mandei pra ele assim, né? Faça um texto amigável para recusar vagas no LinkedIn. Ele gera texto.
Aí sério?
Eu... Mude. Aí ele muda.
Da hora.
Faz isso. Excelente, sabe?
Da hora.
Não precisa se preocupar. Aí da eu hora. Coloquei amigável, foi... Mandou até cordiais abraços. Então, eu achei muito legal.
Legal.
Isso é muito, muito legal mesmo. Mas assim, o que eu achei muito interessante, além dele ser um super suporte pra código, né? Até peguei um trecho de código e pedi pra ele fazer o teste unitário. Sim, ele faz. Às vezes tem um probleminha ou outro em alguma regra de negócio, né? Algo do tipo. Mas ele faz, sabe? É muito bom. Mas eu gostei muito pra resumo de coisas, sabe? De livros, por exemplo. Você pega um livro lá, o Clean Code, né? Que a gente falou recentemente. Quando eu fui gravar o app, eu pedi, né? Um resumo pra ele. Resumo.
Sério?
Sério, ele resume. Ele resume.
Sem vergonha.
É. Tanto é que agora eu vou abrir uma coisa aqui. Eu fiz um teste, né, com ele pra, como eu disse, né, pra fazer resumos, né? E a gente teve a ideia aqui do Antônio, né, pra gravar, e a gente fez um teste pedindo pra ele fazer uma pauta pra um podcast sobre ChatGPT. E ele fez. Oh. E muito bem detalhado, por sinal.
Tá? Quer dizer que tudo que você tá falando aí, então, tá escrito de alguma maneira.
Não. Não, porque foi muito técnico. Foi entrando muito específico, assim, mas eu tenho certeza que se a gente entrasse mais, falasse pra ele ser mais genérico, eu acho que ele entenderia também, sabe? Mas, sinceramente, Gouveia, eu tô preferindo usar ele do que o Google.
Sério?
Sério.
Nossa, eu que bizarro.
Nossa, faz uma semana que eu tô deixando ele numa guia aberta, sabe?
Nossa.
Tá desse jeito, muito bom. Mas o que acontece é que ele tá muito instável também, né? Às vezes ele fica fora, sabe? Tem muita
gente. Nossa, mas é que ele teve aquele lance de conseguir 1 milhão, não foi? O lance de 1 milhão de usuários em poucos dias, né?
Ah, é? Não tô sabendo
disso. É, tipo, eu não sei de cabeça, gente, foi mal aí, mas quem tá ouvindo e clicou por causa do chat GPT, com certeza sabe isso. Mas em pouco tempo, tipo, estavam comparando lá que, ah, o Facebook demorou tanto tempo pra ter 1 milhão de usuários, o YouTube demorou tanto tempo, daí o Flickr demorou tanto tempo, o Tumblr, não lembro qual dessas redes sociais aí. Daí falou, e o ChatGPT alcançou em, tipo, poucos dias, entendeu?
Legal.
Não foi muito doido, poucos dias ou poucos meses, assim, não lembro, mas foi um período de tempo exponencialmente mais curto do que as referências que compararam que hoje são gigantes, sabe?
É, ele tem dois meses de vida, né?
É, então.
É bem recente, né? Se a gente...
Mas o ChatGPT, ele é da OpenAI, né? E a OpenAI, com o GPT-3, que a gente teve episódio aqui que a gente gravei faz um tempo já, assim. Faz lá em 2020, acho, ou 2019, faz um tempo. Quando lançou o GPT-3, que é um modelo lá, né, de AI, de Deep Machine Learning e tudo mais. E aí, quando lançaram, a gente gravou sobre. E na época, ele tava fechado, né? E aí, eu tinha feito... Eu fiz um projeto e submeti lá pra participar do beta e eu fui aceito. Daí, eu aceitei. Nessa época, nem tinha fórum, né? Nessa época, era tipo Slack. O Slack tinha, tipo, sei lá, 15 mil pessoas, um bagulho assim. Agora, eles nem têm mais Slack porque, tipo, depois que eles abriram, pulou pra 70 mil usuários, os caras falaram, não, é muito caro o Slack, vamos pra outro lugar. E eles fizeram um fórum. Mas era bem legal e o GPT-3 já tinha uma porrada de coisa muito avançada, assim, comparado com outros modelos de NLP. Então, puta, foi legal, assim. Inclusive, a conta do Labs da OpenAI, eu que abri lá. Porque nessa época aí, eu resubmeti esse projeto. E aí, eu coloquei do Labs lá, e aí aceitaram. Mas todo o lance do GPT-3, ele é bem legal e ele levou aqui, né? Claramente, ao que tem hoje no ChatGPT. Eu lembro que a OpenAI, né? Ela é uma empresa formada por uma porrada de outras empresas. O Elon Musk tava nela também, era do Google, tudo mais. Mas o Elon Musk pulou fora, né? Ele não tá mais, né?
Ué, pra mim ele tava. Tanto é que eu já ia falar que eu achei alienígena, tá explicado, porque o Elon Musk tá aí, ele é alienígena.
Não, mas o Elon Musk, se eu não me engano, ele pulou fora faz um tempo já.
É, eu acho que assim, o ChatGPT, né, como já fala o chat, né, acho que ele é mais treinado pra tarefa de diálogo mesmo, sabe? Porque uma coisa que eu testei, né, eu perguntei, quantos filhos a Xuxa tem? Aí ele respondeu um, né? Aí eu perguntei qual o nome dela. Aí falou Sasha, né? Aí deu a descrição lá, tudo, né? Quando nasceu, etc. Mas é, parece um chat mesmo, sabe? Parece que você tá conversando. Você não tem que fazer a pergunta de novo, né? E qual é o nome da filha da Xuxa, sabe? É uma coisa que eu acho interessante. Acho que o GPT-3, eu acho que ele é mais, assim, geração de texto, tradução, resumo, né? Não é bem um chat, assim, né?
É que o corpus do GPT-3, ele já é muito maior do que o GPT-2, sabe? O GPT-2 é de 2019, se eu não me engano. O GPT-3, eu acho que ele é de 2020 ou 2021. Mas, assim, tem muito mais dado. É uma ordem de grandeza muito maior, assim. O legal é que tem vários projetos, né, de AI por baixo dessas coisas da OpenAI aqui, né? Tem o DALL-E, que é o tipo Midjourney, mas ele tem outra intenção lá, né? Mas ele também cria imagem e tal. Mas é bem legal, assim. Eu acho interessante explorar essas coisas. E eu acho que isso precisa ser observado com olhos do tipo, como que isso aqui pode usar as pessoas e as coisas que as pessoas fazem a ser mais produtivo, sabe?
Como que pode ajudar no dia a dia, né? Entendi.
É, exatamente. Porque assim, ó, e agora a gente vai tocar num ponto que talvez quem tá programando aí, pensando como que isso vai impactar, deve sempre ter esse medo, né? De, nossa, ali, todo mundo tem esse medo, né? De, putz, isso aqui vai substituir minha profissão. Eu acho que essa é uma frase muito forte, né? Porque substituir minha profissão implica em um monte de coisas. Você não chega, escreve código e acabou, entendeu? Tem várias coisas que estão por trás disso, como saber raciocinar pra desenhar uma solução que vai funcionar dentro de um determinado contexto, com especificidades desse contexto, etc. Mas eu vi alguns vídeos de uma galera especificando coisas assim, e sabe, o ChatGPT devolveu o código e fala, putz, mas contextualiza isso nisso aqui, faz isso de outro jeito, otimiza o uso em memória, sabe?
Total.
Essas coisas que alguém que for fazer vai precisar estudar, entender, etc. Então, talvez um dos caminhos que isso abra seja esse lance de a gente precisar escrever menos código de fato, mas saber especificar e gerenciar arquiteturas de uma forma mais eficiente, entendeu? Porque não adianta nada você falar, mas tá escrevendo código. É, legal, mas, putz, você sabe escrever código que vai funcionar bem em escala, em uma arquitetura distribuída, com segurança, sabe? Tem várias coisas de ciência da computação que não é só você chegar ali e falar, faz aí um programa de cadastro de pessoas muito bem otimizado. Tipo, esse muito bem otimizado, ele é super subjetivo, sabe? Otimizado pra quê, sabe? Qual que é o uso? Qual que é o escopo? Qual que é o contexto? texto. Então, eu acho que isso leva pra essas ferramentas que vão facilitar, sabe? Uhum. Eu não acho que vai ser um negócio que, tipo, terraplaneia, assim, o mercado de tecnologia, mas isso vai ajudar muito as empresas a serem mais produtivas, com certeza, assim, porque é um puta recurso que, se bem utilizado, ele é uma ferramenta muito boa pra você criar coisas boas e rápido, mas quem vai criar tem que saber o que tá criando pra poder validar se aquilo foi criado direito, né? Se não tem nenhum problema ali dentro, nenhum bug, saber testar aquilo, né? Se bem que eu já vi também a galera escrevendo, tipo, ah, escreve isso aqui e escreve teste unitário disso aqui também. Então ele já escreve teste lá também, mas as pessoas vão ter que saber olhar isso e entender se tá certo ou se tá errado, sabe?
É, não pode ter um vício também, né? Precisar da aprovação. Tipo, usar ele pra check de tudo, né?
É, exatamente.
Tem que ser balanceado mesmo. É, eu tô usando um exemplo aqui. Esses dias eu tava aqui num meet com o pessoal e todo mundo comentou de fazer um PROC V, né? Mas dev não sabe fazer PROC V. Essa é a verdade. Tan, tan, tan. Não sabe. É muito difícil um dev que sabe fazer PROC V. É, eu tava com o ChatGPT aqui, pedi uma ajuda pra ele. Mas assim, é muito bom pra isso também. Mas você falou sobre otimizar as coisas, né? Eu acho que otimizar não só no trabalho também, nossa vida em geral, né? Sabendo usar, acho que pode ajudar bastante pra qualquer coisa. Ah, se você for viajar, né? Eu fiz o teste pra ele fazer um roteiro de viagem. Aí você coloca o lugar que você vai, faz um roteiro de viagem pra tal lugar. E ele faz, dá sugestão. E eu acho isso muito legal, sabe? Eu acho que você pode escolher até o jeito que ele vai escrever, sabe? Você pode falar, faça em formato de lista um roteiro para uma viagem em Paris. Ele escreve. Ou escreva feliz aniversário para alguém, sabe? Porque essa parte boa também. Leandro, meu primo, você ganhou um parabéns aí, nem suspeito, né?
Ai, é, isso é verdade, isso é verdade. Você fez isso?
Deu umas alterações, mas uma inspiração, né?
Ah, entendi.
Mas, muito legal. Isso aí, eu acho que... Aí, uma coisa que tá sendo, assim, até muito discutida, né? A galera, assim, principalmente devs, né? Falando que estão, assim, com receio de perder o posto de dev, né? Vendo uma inteligência artificial fazendo isso, né? Porque você pode entrar lá e falar assim, ó, eu preciso de uma tela feita em React, né? Que vai ter campos e labels, você pode escrever e vai ter tal botão e eu quero nessa cor. Você pode escrever no detalhe e ele vai montar o código pra você. Mas, Gouveia, você já usou? Alguma vez?
Pô, toda vez que eu tentei usar, tava fora. E aí eu fiquei, putz, sei lá, tô de boa.
É, não, mas tenta. Eu tinha visto que até o Bing, né, tava tentando negociar de colocar...
A Microsoft tava tentando fazer uma versão do ChatGPT e fornecer como serviço na Azure, né? Porque, imagina o seguinte, se você tem uma empresa, tipo, do tamanho do Magalu, ou uma empresa qualquer, e você tem uma base de conhecimento, um monte de coisa que é um monte de texto desestruturado, etc e tal, e você tem uma inteligência artificial que consegue dar coerência pra essas coisas, imagina que você pode ter um bot extremamente eficiente pra fazer processos seus da empresa funcionarem, entendeu? Tipo, aqui existem 20 mil asteriscos de segurança, tá? Então, tem muitas coisas aqui que a gente tem que... E a gente que eu falo nós, pessoas criadoras de tecnologia, profissionais de tecnologia. A área de tecnologia tem que aprender muitas coisas de segurança aqui no meio pra saber como lidar com essas 1 milhão de coisas que vão surgir muito rápido. Mas, sabe, eu acho que é uma ferramenta muito boa, com potencial muito bom de ganho. Mas, obviamente, alguém vai sempre usar pra se aproveitar.
É, eu acho que, não sei se existe essa opção, né, mas talvez até pensar em colocar em atendimento, né, sabe, atendimento igual de aplicativo, no suporte, né, é porque ele gera respostas naturais, digamos assim, sabe, já tem, o ChatGPT já tem uma sensibilidade, você vai ver quando você conversar com ele, tá?
Mas aí, talvez seja mais fácil você treinar um corpo seu, de contexto específico, e usar o GPT-3 por trás, entendeu? É. Porque aí você vai contextualizar melhor aquilo que você tá usando pra produzir aquilo. E, putz, acho que vai ficar mais barato, porque, pensa assim, no fim do dia, eu não lembro o volume de dados aqui exatamente, mas eu lembro que eram vários teras ou vários petas de dados. Era um negócio bizarro, assim, de texto. E texto é dado pequeno, entendeu? Tipo, um texto com 1 milhão de linhas tem pouca coisa de espaços em disco. Então imagina que as pessoas que construíram isso aqui, elas se alimentaram de um volume monstruoso de dados na internet, que, né, não é nada comparado a todos os dados da internet, mas é bem relevante, porque você vê a qualidade do que ele produz. Mas, tipo, isso tem um custo, armazenar tudo isso. Então, se você tiver um negócio que te dá definições básicas que cabem em um HD qualquer, sabe? Que não é tão caro. E você consegue contextualizar em cima. Eu acho que é mais viável economicamente, entendeu?
Bom, ainda não cheguei a testar, mas eu sei que ele, a gente consegue usar ele por API, sabe? Acho que talvez até seja mais instável do que a plataforma mesmo deles. Mas é uma coisa a se testar aí também. Uma coisa legal que ele faz, ele cria músicas também. Você que é músico, Gouveia?
Ah, então, ó. Músicas. Deixa eu falar. O projeto que eu submeti era pra criar música a partir de um input. Tipo assim, você passava uma tablatura de guitarra, sabe? Por que que eu usei tablatura? Porque eu falei, putz, partitura, eu não sei se ele vai entender os caracteres específicos, sabe? E a notação de partitura. Então eu vou usar a tablatura, que é um negócio mais básico e é tipo número, traço e pipe. Então, meio que isso tudo é texto comum e com encoding o TF8 vai de boa. Eu falei, bom, então eu vou com tablatura. Daí eu escrevi esse projeto, eu fiz uma POCzinha com uns modelos mais simples, fez uns negócios que não tinham muita coerência, mas eu falei, pô, se esse modelo mais simples aqui de uma rede neural conseguiu produzir isso, talvez um modelo mais robusto, tipo GPT-3, vai conseguir produzir um negócio melhor. E aí eu fiz isso, submeti o projeto, eles me devolveram falando, ó, beleza, a gente gostou do seu projeto, você pode usar, se cadastra aqui, valeu, falou. Daí eu fui lá e testei e funcionou razoavelmente bem, assim. Tinha algumas coisas que você falava, não sei se eu faria isso, mas aí é porque eu não faria isso, sabe? Eu, compositor, não faria isso. Não é meu estilo, mas é interessante, sabe? E essa parte de construir alguma coisa criativa, pra quem é criativo, pra quem trabalha em profissões criativas, eu acho que a parte interessante disso é você talvez ter inputs diferentes do que você faria, sabe? E na real, eu acho que essa é a parte interessante pra mim enquanto profissional criativo. Agora, tipo, pra você, se você precisasse fazer alguma coisa, eu acho que isso ia ser uma ferramenta interessante pra você produzir algo rápido, pra você conseguir fazer alguma coisa, sabe? Mas aí a gente volta de novo lá no que eu tinha falado. Putz, será que não é melhor você contratar um cara, tipo, uma pessoa que é música e vai conseguir te atender igual e vai, sabe, você vai estar ajudando aquela pessoa a viver disso, etc e tal. Então, é sempre esse pensamento de empatia com o próximo, eu acho que é um negócio que a gente precisa fazer com mais cuidado aqui, porque senão a gente vai destruir um monte de profissão, vai parar o processo criativo, porque se você parar pra pensar, essas AIs, elas se alimentam de conteúdo produzido por humanos. Se você parar como humano de produzir coisas, essa AI vai ficar naquela mesmice das coisas que ela já sabe fazer.
Uhum.
Então, por mais que ela tenha inputs diferentes, etc e tal, eu acho que é questionável, sabe? Falar, putz, será que esse negócio não vai trazer um ostracismo, assim? Então tem essas ponderações que eu acho interessante da gente fazer.
Mas você falou sobre o lado criativo, né? Uma coisa que eu acho muito legal, sabe? Dele conseguir criar as coisas. Eu dou exemplo da música também. Mas até se você chegar e falar assim, ah, inventa um final aí pro, sei lá, pro One Piece, né? É enorme, né? Tá longe aí, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele inventa. Ou se você falar de algum que já acabou, por exemplo, Game of Thrones, que teve um final ruim. Invente um novo final pra Game of Thrones. Ele detalha o episódio que ele inventou, entendeu? Esse negócio criativo eu acho bem interessante. Assim. E pra inspirar também, né? Acho que... Eu vi uma galera também falando que dá pra jogar até RPG, eu não testei, sabe? Mas é RPG de mesa, né?
Sério?
Sério.
É interessante. É interessante, mas por que você não senta numa mesa e joga com seus amigos?
Tipo, solitário, né?
É, muito solitário, cara. Da hora do RPG, a experiência de você jogar com os outros. Isso que é divertido, sabe?
Exatamente.
É discutir, tipo, não, isso tá errado. Essa é a parte legal, entendeu?
Uhum. E tirando que deve ser mais difícil também, né? Tipo, tem uma galera que eu vi jogando dama e aí jogava por letra, né? Tipo, o chat era A e a pessoa era B, sabe? E era tipo um batalha naval. Então, acho que é mais difícil também. Mas é interessante, né? Ter essa abertura, assim, pra... Acho que pra estudar também deve ser muito bom, né, Gouveia? Tipo, né, tirar dúvidas, né? Eu tenho uma priminha e ela tem uma Alexa, sabe? E agora a Alexa sussurra, né? Então, se você chegar e falar assim, Alexa, quanto que é 2 + 2? Alexa responde 4. Ela vai lá e pergunta baixinho, sabe? E a mãe dela pegou ela fazendo isso.
Nossa, então, que sem vergonha. Pra fazer isso de casa?
Exatamente.
Que sem vergonha.
Exatamente. Mas assim, pra estudar, eu acho que é muito bom também, né? Até pra fazer um grande resumo, eu comentei. Tem que usar pra coisas boas, né?
É, e depende, assim, estudar pra só ouvir o que, sei lá, AI...
O que te interessa, né? Você faz o tempo principal, sabe?
Você fala quanto é 1+1=2 e só ir lá e fazer e não entender o racional por trás disso, pô, meio que você como ser humano tá sendo um template de resposta, entendeu? E você não tá sendo um ser humano racional, pensativo, que gasta massa cinzenta pra produzir alguma coisa, sabe?
Tá com preguiça mesmo, né?
É, exatamente. Tipo, é tipo colar, entendeu? Vou falar, nunca colei? Não, colei pra caramba, mas eu acho que isso não pode ser, tipo, um hábito, entendeu?
Pode ser uma coisa que você não acredite e quem tá ouvindo a gente pode não acreditar, mas você acredita que eu nunca colei?
Até parece.
Nunca, nunca.
Parece.
Nunca. Eu sempre tive muito pânico.
Você acabou de falar que você olhou no ChatGPT como fazer PROC e ver.
É, não, mas não foi uma cola. Eu falo isso pra todo mundo. Não tem um professor do meu lado. Mas eu nunca colei, assim, em prova nenhuma. E quando alguém me pedia cola também, sempre tive dificuldades. Sempre. Assim, eu falava, se você conseguiu olhar na minha mesa, você olha. A galera já via até trocando folha a prova inteira. Não consegue. É que eu não consigo disfarçar muito bem.
Mas eu vou te falar que eu colava assim, viu?
Ah, é? De trocar a folha?
De trocar a folha. Porque nossa, assim, eu pegava a folha da galera, fazia, e aí ia trocando.
Não, nunca consegui. E primeiro que eu sentava na frente também, nunca consegui.
Não, eu sentava. Ah, eu sentava onde tinha lugar, porque eu não ia muito nas aulas, entendeu? Tanto que eu jubilei. Quem é ouvinte velho sabe que essa história aqui é velha. Eu jubilei, sabe? Eu passei por nota, mas reprovei por falta, e aí eu não tive vontade de fazer as aulas que eu reprovei por falta.
Ah, eu lembro que você
falou. Que era tipo assim. Programação, Java, C Sharp, essas paradas assim, eu já sabia. Falei, ah, mano, valeu, falou, não vou fazer não. Só que aí, se eu não fizesse, eu não passava, né? E a galera que tinha que assinar pra mim não assinou, né? Aí eu fiz a prova deles, eles se formaram e eu não.
Nossa, que sacanagem.
Um abraço.
Ai, que sacanagem. Mas, isso aí é, porque é verdade. Nunca consegui. Mas com chat GPT agora.
Não, mas isso não faz sentido, pô.
Não, mas eu acho que se eu tivesse, por exemplo, no ensino médio hoje, né? Acho que me ajudaria muito a estudar. Ah, faço um resumo da Primeira Guerra Mundial, sabe? Faço um resumo. Aí você estuda, né? Tipo, da Guerra Fria, da Segunda Guerra. Acho que é interessante, principalmente pra grandes, assim, volumes de coisas pra estudar. Ele resume bem. Eu acho que isso pode ajudar, sim.
É, mas é meio doido esse lance de... Porque imagina o seguinte, ó, se a gente... Vamos pensar aqui, vai. Se a gente começar como comportamento de sociedade a usar isso aí mais como um lugar que a gente só consulta coisas específicas e ela já responde pra nós coisas super específicas, e não é tipo um Google que indexa conhecimento, né? É um negócio que fornece conhecimento diretamente, né? Qual será que é a nossa função enquanto sociedade, entendeu? Tipo, porque a gente começa a parar de gerar valor direto e começa a ser só uma ponte para o mundo real, sabe? Porque isso tá virtual ainda. Algum dia a Boston Dynamics vai conseguir fazer todos os robôs fazerem tudo que o ChatGPT pensar. E aí nesse dia a humanidade já era. Mas, até lá, a gente, se não ficar pensando e não usar isso como algo que engorda conhecimento, a gente vai ser só um bando de ser que come e defeca por aí, entendeu?
Perfeito. Bom, se você gostou da ideia da gente gravar aqui um episódio falando sobre o Midjourney, entrando mais nesse mundo da arte e discutir mais, manda aqui pra gente como sugestão e a gente pode gravar uma parte 2, né, Gouveia? Quem sabe?
Total, total. Já tem as pessoas que eu vou chamar aqui pros dois lados, pra fazer defesa e pra atacar.
Gosto assim. Polêmica.
Isso aí, isso aí.
Bom, e se você tá ouvindo a gente pelo Spotify, avalia a gente aí com 5 estrelas, por favor. Manda pros seus amigos, pra sua família, pra quem você acha que vai gostar do assunto. E segue a gente também, tá? A gente tá no Instagram como @cabecadelab e no Twitter também, @cabecadelab. Eu tô no Instagram como m_mvasconcelos e no LinkedIn como Milene Mancini Vasconcelos.
Eu tô nos lugares aí como o_goves e é isso aí. Se você não me achar, tipo, Facebook eu não tenho, então foi mal. Mas Instagram, Twitter e qualquer outra parada, o_goves, sou eu.
Bom, falou! Até a próxima!
Valeu!
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.